Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão...
Edson Oliveira.
Marcelo Grisa.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, um programa que traz as estreias de cinema até você. Não tem estreias de cinema, mas tem a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E temos também os comentários afiados de Márcio Neves.
Olá, pessoas.
E o vendaval humorístico de Marcelo Guiza.
Esse é o Minuano. Como é que chama aquele vento? É Minuano?
É o Minuano engraçado. É o vendaval humorístico. Não foi engraçado.
Bom, nós estamos aqui, né, com essa época de quarentena. Mas antes da gente ir pro Assista Sem Medo, eu tenho um recadinho. Que tá rolando o Festival Varilux em Casa. Como você, ouvinte de longa data do DN Premier, já sabe, quando rola o Festival Varilux, isso quer dizer que rola um monte de filme francês. Só que não tem como rolar o Festival Varilux por motivos de coronga. Então, eles lançaram o Festival Varilux em Casa. São 50 filmes das últimas edições que estarão disponíveis de graça até o dia 25 de agosto. Então você acessa festivalvariluxemcasa.com.br e você tem 50 filmes das últimas edições disponíveis para você conferir na sua casinha. Né? Se você é fã de cinema francês e às vezes teve aquele filme que você não conseguiu, né, ver no festival, ou você viu e adorou o filme e festival, né? Então vai lá, é através de locação no Look, né? O serviço de locação de filmes do Look. Tá gratuito. Então você tem aí inúmeros filmes. De todos os tipos, todos eles com uma premissa ligeiramente pornô.
O que o ouvinte terá que fazer é o seguinte: é acessar o link pelo site festivalvariluxemcasa.com.br. Aí vai fazer o cadastro no Look, só que ao invés de pagar, né, vai ter, como fez fazer o cadastro pelo né, vamos chamar aqui de projeto Varilux, fazendo o cadastro por esse projeto Varilux, você vai ter acesso, né, como o Vinícius já disse, até agosto, a esses filmes aqui. Evidentemente, por você estar entrando pelo Look, você vai enxergar os outros filmes, mas os outros filmes são pagos. É, então você vai receber lá o avisinho: olha, esse filme aqui não está disponível no seu pacote. Então são só os filmes do Festival Varilux. Meu, entre outros filmes, Asterix e o Segredo da Poção Mágica e Asterix e o Domínio dos Deuses estão lá, tá? Pra quem gosta de animação e gosta de Asterix. É aquela coisa, todos os filmes que a gente falou aqui durante o ano, tá tudo lá,
tá? Tá tudo lá agora, né? Tem o filme Samba, com o Omar Sy.
Samba.
Né? Quem gostou do Omar Sy?
Um Amor à Altura, que... Aquele que foi... Que recebeu uma versão brasileira com o Gigante Léo. Uhum. E que na hora que eles estavam fazendo esse filme, o Gigante Léo começou a contar a história dele e falaram assim: vamos parar de fazer o que a gente tá fazendo e contar a sua história.
E virou um negócio completamente esquizofrênico, pra dizer o mínimo.
Exatamente, é.
É, tem O Retorno do Herói, que também é com o Jean Dujardin.
Sim, bom pra caramba, que é uma comédia, um humor rasgado, muito, muito interessante.
Então, tem A Revolução em Paris, que é novo, né, se for ver.
Sim, na verdade, a maioria dos filmes aqui é bem, bem novo, bem recente. É de dois, três anos assim no máximo.
Então, vai lá no festivalvariluxemcasa.com.br, vai estar no post também, e confere, né? Porque vai que você gosta aí de algum filme, né? Tem filmes bacanas. A gente zoa os filmes franceses por sempre ter filme francês. Mas existe filme francês bom,
uhum,
né? Existe filme brasileiro bom. Nenhum deles tem o Paulo Gustavo, mas existe filme brasileiro bom. Então é a mesma coisa. Nossa, a gente podia exportar o Paulo Gustavo. Ele já mora fora do país mesmo. Então vamos agora para o Assista Sem Medo.
Assista Sem Medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo e eu vou começar com um filme de 1963. Você, né, caro comunista, que vai no Twitter, critica o presidente e vem aquele monte de pessoas com comportamentos ligeiramente idênticos. Você que percebe essas pessoas com comportamentos agressivos muito iguais, você vai gostar desse filme. Dirigido e produzido por Alfred Hitchcock, eu estou falando de Os Pássaros.
Eita.
É um filme que conta a história de uma cidadezinha, Bodega Bay, e essa cidade existe mesmo na Califórnia. É uma cidade com 1000 habitantes.
Também com esse nome, né? Pelo amor de Deus.
É, e olha que a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Então tem 1000 habitantes atualmente, imagina na época. E de repente, na cidadezinha, pássaros começam a atacar. Pássaros por todos os lados começam a atacar. Eles matam pessoas, principalmente corvos. Matam pessoas. Você tem pessoa na porta de casa sendo atacada e bicada até a morte. E o filme nunca explica o que faz os pássaros atacar. Isso que é o mais legal.
Eu ia dizer que acho que esse é o charme. O charme é não ter explicação.
Não tem nenhuma explicação. Eu adoro isso. Então, o Alfred Hitchcock, ele, né, o título pode ser meio besta pra quem não o conhece, mas o cara é o mestre do suspense. E o fato de que o filme não explica, eu acho muito, muito legal, sabe? E é aquilo, né? São pássaros. Aí a protagonista anda pela cidade, olha pra um lado, olha pro outro, e tem pássaro pra tudo quanto é lado. O filme termina com essa questão, tipo, pô, tem pássaro pra tudo quanto é lado. Quando que eles vão atacar? Nunca se sabe. Então, eu adoro esse filme. Hoje em dia, se ele fosse feito, ia se chamar The Bots, né? Mas eu recomendo que você vá lá e assista Os Pássaros. Eu não sei se tem na Netflix, mas tem algum lugar aí, baixa no torrent, sei lá, mas é muito bom.
Eu só queria dizer que recentemente eu tive que assistir Birdemic, que dizem, né, que era pra ser uma homenagem
ao filme. Ai, meu Deus, cara, Birdemic é horrível.
É, eu tive que assistir pra gravar um podcast, eu tô traumatizado até agora. Sabe aquele gosto de comida ruim? Cada vez que você lembra, parece que o estômago revira, então, é Birdemic.
Toda vez que você pensa que o Edson paga os pecados gravando o DN, lembre-se que ele grava o podcast. Márcio Neves.
Então, o filme que eu vou apresentar, eu tinha pensado numa animação, aí depois eu pensei numa continuação live action, todos eles de filmes que a gente já falou da última parte que teve nos cinemas, mas por acaso me passou a cabeça um outro filme aqui que vale a pena ser conferido, se você conseguir achá-lo, por causa que ele é difícil de achar. E ele é um remake. O filme, ele é um telefilme, né? Ele é de 1997 e ele é protagonizado basicamente pelo Jack Lemmon, que faz o Jurado 8. E o nome do filme que eu me refiro é 12 Homens, Uma Sentença. A versão que eu vi era o remake, né? Apesar de que existe uma versão mais antiga, dos anos 50, se não me engano, com Frank Sinatra, uma coisa assim, né? Que é a mesma história. É a mesma história. O elenco é extremamente enxuto, né? São os 12 jurados, a juíza, né? Que é a Mary McDonough, até, que é a que fez lá a presidente Roslin do Galáctica, né? O guarda, né? O Meirinho, né? E o acusado, e só. É só isso que você tem no elenco, por causa que são praticamente. O filme tem 1h57 de duração, mas aí tem créditos, mas parece que é o telefilme, porque os créditos não são tão extensos, né? Não são nem no cinema. Mas são quase 2 horas dos 12 caras discutindo a culpabilidade do acusado. E o tempo todo, lá, todo mundo lá acha, por convicção, esse cara é culpado, exceto o jurado número 8, que é o Jack Lemmon. Ele começa a se questionar, né?
Mas peraí. Márcio, só explica que a decisão tem que ser unânime.
Sim, por causa que o tipo de acusação ela tem que ser unânime. Por causa que se não for unânime, então não há consenso, então ele sai como not guilty, né? Uhum. Acho que era assassinato, uma coisa assim, né?
Isso,
eu não lembro agora a acusação, homicídio. E já comentaram aqui, não precisa falar bem. Minha esposa tá, ela também adora esse filme.
O VAR de cinema.
Que, por que que esse filme é difícil de achar? Porque justamente ele é um telefilme, ele chegou a sair em DVD no Brasil, mas ele tá fora de catálogo, então ele é muito difícil de achar. Streaming, serviço de streaming não tem, tem sempre lá, às vezes o serviço tem lá o posterzinho, mas não tá disponível pra lugar nem pra compra, é por isso que é difícil. Mas, cara, são 2 horas de filme em que tem lá o personagem do Jack Lemmon, ele é o único que ele tem dúvida, ele tem uma dúvida razoável na mente dele, e ele começa a questionar e a falar e não sei o que, e começa a convencer os outros, do tipo, cara, isso aqui vai marcar a vida de uma pessoa, você tem certeza absoluta de que ele é o culpado? Aí todo mundo começa, peraí, aí as coisas começam a acontecer, né? É muito bom esse filme, é um thriller assim, né, é quase um filme de investigação, né, tipo um detetive, por causa que eles estão o tempo todo reavaliando as evidências, né, aí você vai sabendo o que que eles viram no julgamento, né, no tribunal, né, pra eles poderem tomar a sentença. Ah, tá, beleza, mas tem a situação. Ah, não, peraí, mas se é isso e ele tava aqui, não, peraí, mas aí é aquilo, como é que pode, né, e não sei o que, isso aqui, isso aqui lá. Cara, é muito bom esse filme, muito bom. Eu tenho até a curiosidade de ver o original, mas deve ser tão difícil de achar quanto.
Sim, eu sempre ouvia falar da versão original, mas eu também assistia o remake. Eu aluguei o DVD dele, faz muito tempo.
Ah, eu vi no... Passou no SBT uma vez, assim.
Nossa.
A gente pegou e assistiu num sábado, naqueles que ele tem, passa sábado à noite um filme, antes de passar em sete, que virava madrugada anos atrás.
O Belas Artes? Não sei se
ainda acho que é, Cine Belas Artes, é uma coisa
isso, assim. Isso, Cine Belas Artes, era até, eu me lembro até hoje que botava uma trilha bem cultizeira e coisa comum.
Não, e esse filme, assim, tem muito rosto conhecido, assim, de séries da época, ou até de cinema, né? Assim, eu vou falar uns nomes que os nomes não vão te dizer nada, mas quando você olhar a fotinho do cara e você buscar no Google, ah, já vi esse produção com ele, já vi essa produção com ele, tem o C. Davis, tem o Armin Müllerstahl, tem o James Gandolfini, né? E tem o próprio Jack Lemmon, né? Tem o... Olha só, cara. Temos a Presidente Roslin e temos o fucking Comandante Adama no filme, que ele é um dos jurados também, o jurado número 11. Aliás, os personagens não têm nomes. É
exatamente.
Acho que na tradução ficou presidente, né? Que é o principal, né? Que é
o número 1, jurado número 1.
É, ele não é chamado de número 1, ele é chamado pelo cargo dele, eles se chamam pelos cargos. Então é foreman no inglês, né? Mas eu não lembro agora o que significa exatamente, mas seria o equivalente em português. Mas é jurado 2, 3, 4, 5, 12, juiz, a guarda e acusado. Eles não têm nomes, personagens, né? E o James Olmos, ele é justamente o jurado número 11. Ah, e tem o William Peterson. Caramba, o William Peterson, cara, eu não reconheci ele, eu não lembrava dele, né? Quem não tá ligando o nome à pessoa, ele nada mais do Grissom do CSI.
Cara. Aliás, esse negócio de você não saber os nomes, você só percebe isso, às vezes você vê meio, né, desligado, você só percebe no final que quando eles estão saindo, depois de ter tomado a decisão, o jurado número 8 estende a mão pra um cara e fala, a propósito, né, e fala o nome dele. E aí você se toca que ninguém mais falou o nome ali.
É, exatamente.
Marcelo Guiz.
Gente, eu vou falar de um filme que tá entre os meus favoritos, e cheguei a falar, acho que no outro podcast, que é, cara, que é, fui rever, porque faz muito tempo que eu não revejo, e com o tempo que a pandemia nos dispõe, eu encarei a tarefa e revi, mas eu vou falar só de uma trilogia. Eu vou falar de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que eu acho que é, porque na época, eu lembro que na época eu vi, tipo, 2 vezes cada um no cinema, e torci no Oscar por Retorno do Rei, ganha tudo.
É, assim.
Foi a única vez que eu realmente torci por um filme no Oscar.
Eu gostei muito de ter ganho todas as estatuetas que ele ganhou, mas eu tenho mais plena convicção que foi assim por conjunto de obra, não foi por causa do último filme só, apesar de que o último filme é maravilhoso também.
Ah, eu acho que ele tem um lance, principalmente o final, né? O final, o pessoal, muita gente reclama que o final é arrastado.
Ele é, o... ele demora pra é assim, ter muita combate extenso.
Não é nem o... Não, eu digo assim, ó, depois que o anel é destruído, ainda tem quase 40 minutos de filme.
É, o filme acaba várias vezes, né?
É, tem uns 4, 5 finais, claro. Primeiro
e, que tem, é, e tem finais a menos que tem o livro por cima. Hã? E o livro tem mais finais, tem pelo menos mais um ou dois finais, se não me engano.
Sim, mas no livro isso funciona melhor. Um livro é outra mídia e na literatura a gente
consegue... Mas me desculpa, eu tô interrompendo essa explanação do filme, pode
ser. Não, mas claro. Não, acho que faz sentido essas colocações. Eu ia falar isso. No filme tem mais... No livro tem mais finais, mas a literatura é outro meio. No cinema as pessoas querem um final e pronto. E isso incomoda várias pessoas. Mas assim, hoje revendo o filme... E até a mim me incomodava um pouquinho o fato do final ser muito grande, né? Coisa que filmes que com 3 horas e meia, finais de grandes sagas, a gente pegar Vingadores e Ultimato, não tem um final grande. É um final que tem, sei lá, 10 minutos. Entre a última estalada do Stark e os créditos, tem no máximo 10 minutos.
Ah, sim, dá menos, eu acho.
É, talvez menos. Mas, assim, o que importa no final é que, na real, assim, todo o rolê do final... É muito legal ver isso agora, porque eu não tinha essa... Quando eu era adolescente e eu vi os filmes... O Retorno do Rei é de 2006, eu acho, né?
É, 2003. Não,
3, por causa que foi um por ano. O primeiro foi 2001 e foi na
sequência. 2003 eu tava no primeiro no ensino médio, assim, eu não, realmente não tinha a capacidade de enxergar isso. O final mesmo é quando o Frodo sorri, né? Porque ele destrói o anel e ele... Ele não, né? O Gollum destrói o anel e ele não fica feliz, né? Ele fica aliviado, mas ele não fica feliz.
Fica dedeta, perde um dedo.
É, não, mas ele fica todo... Ele fica xoxo, ele fica... Ele fica perdido, né? O Sam tá lá e tal, não sei o que e tal. E ele... E ele fica com o olhar perdido e coisa. Depois ele acorda na Valfenda, todo mundo... E o pessoal, ele fica feliz. Aparece o Sam de novo e ele lembra o que ele acabou de fazer. Acabou, né? Na cabeça dele. De fazer. E aí ele fica lelé de novo. Até que no final, quando ele sobe no barco pra ir embora... Ele fica lelé até quando ele deveria estar super feliz porque o Sam casou.
Essa é uma coisa que o filme não explica, o livro explica melhor. Por que que ele fica assim, né? É o anel. O anel afeta a pessoa. Ela fica...
Na real, ele não superou o anel ainda, ele não destruiu, sabe, o anel dentro dele. É, não, mas é que, na real...
Tanto que, no livro, o próprio Sam também fica assim, de certa forma, apesar de ter usado o anel somente uma vez, né? E tanto que ele é o último a pegar o último barco que vai lá pra... Valinor? Não, não é Valinor, né? Não lembro agora pra onde o barco vai, mas é o último... O barqueiro lá que leva o Frodo e o Bilbo embora, ele ainda volta e fica lá na vigília esperando o último que vai embora, que é o Sam. Isso no livro.
No filme, se não me engano, o Sam não vai, né?
Só fica... Não, no Sam ele acaba de escrever o livro e o filme acaba.
Não tem nem o... Não tem nem o retorno ao condado com o condado... Um condado esse, somado de Uruk-hai.
São os dois finais que eu falo que não tem no livro, no filme.
Tem não tem esses dois, é. Daria mais meia hora de filme só se a gente tivesse que incluir essas duas coisas. Pelo menos meia hora de filme.
Pô, aí é que reclamar mais ainda. Essa parte realmente fez bem tirar do filme.
Ah, eu não ia reclamar, não. Eu, moleque, 20 anos, lá agora, no shopping Rio Sul, não ia reclamar.
Eu gosto muito desse filme, e esse filme ele tem dois momentos fantásticos. Um é mais perto do início, né? Que quando a música fica épica, o James Horner lá na loucura, totalmente inspirado. Nos faróis, que fica passando de faróis, faróis, a música vai subindo e vai acompanhando.
Ah,
sim. E a outra, cara, as lágrimas já veio aos olhos quando eu lembro do Little Ones e o Bolt No One. Cara, aquilo ali
Little Ones e o Baltimore One é um negócio que... E assim, cara, é muito foda, cara. É muito foda, é muito foda. Tanto que eu andei lendo, vendo uns vídeos também a respeito e o lance como o Peter Jackson é um cara que ele fez e ele apostou no efeito prático e tudo... Porque ele queria que Senhor dos Anéis parecesse algo que aconteceu de verdade. Como se fosse uma história antiga de uma civilização que já se perdeu há muito tempo.
Uhum. É, que é meio como...
Tipo aquele epíteto.
É, o que escreveu ele. Ah, esses são os escritos antigos, não sei o que lá, não sei o que lá.
É tipo a chamada de Star Wars levada a sério, né? É. Exato. Long time ago in a galaxy far, far away. Cara, é maravilhoso. O Will Baltimore One é... E mesmo nesse momento, se tu lembrar, o Frodo tá tipo... O Merry e o Pippin ficam felizões pra caramba, sabe? Somente o Merry, porque o Merry tomou o esporro do Gandalf metade da saga e o Gandalf reconheceu ele enquanto o pessoal tava indo pros portões de Mordor, né? E aí o... Eu lembro assim... O Pippin fala pro... Tá o Pippin e o Gandalf na soleira do castelo, né? E o Pippin dizendo que ele tem esperança, ele acredita no Frodo e tal. E o Gandalf fica puto com ele. Mas ele diz assim... Mas a esperança tola é a última coisa que nos resta. E é por isso que eu vejo o seu valor. Um negócio assim que ele fala, uma parada... dando crédito pra ele, né, finalmente, tipo, pô, cara, legal, eu me tornei, tipo, dando o arco, dando não entender o desenvolvimento do arco do Pippin também. Muito legal em vários personagens isso. Mas quando o Aragorn diz e o Baltimore One, o Sam e o Frodo estão assim, não, meu, isso tá errado, não, velho. A cara deles é essa, estou estupefato. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não entenderam o que eles fizeram direito.
Eles não reconhecem a própria importância.
Eles são só dois hobbits de merda, entendeu? Até porque eles nem conseguiram destruir a porra do anel. Foi a
até
merda
que os dois...
Eles, só eles sabem disso.
É, os dois, assim, no primeiro filme tá todo mundo junto, mas assim, do final do momento final do primeiro filme em diante, eles estão sozinhos. Não sabem mais o que está acontecendo fora dali da aventura deles. Deles, né? Eles estão totalmente isolados.
Não, e eles ficam isolados porque só, eu acho, sempre deu a entender pra mim, acho que tanto no livro quanto no... Eles não, só eles sabem que não foram eles que destruíram o anel.
Ah, não, de repente eles contribuíram pra que isso acontecesse, tá? Tem crédito, vai.
Mas mas eu acho que é por isso que demora ainda pro anel morrer dentro do anel ser destruído dentro do Frodo, assim, rever esse final e ver como o Peter Jackson fez isso sem uma palavra, sabe, puro talento de direção, inclusive é o que me deixa mais puto com o Hobbit. Como é possível que ele tenha feito o Hobbit daquele jeito depois de ter feito os três
filmes? Ele não queria, foi a Warner, falou, não, mete três aí, não, peraí, no máximo um e meio, três é demais, não, mete três aí.
E você vê também o brilhantismo dos efeitos práticos desses filmes é maravilhoso. O fato de que acho que tem meia dúzia de cenas em que eles usam CGI pra diminuir um pouco mais os hobbits.
Cara, o anão, o ator que faz o anão é um cara de quase 2 metros de altura.
Como é que é possível isso, cara? É tipo, é o Skias, entendeu?
Sabe o Indiana Jones e a Arca Perdida? É aquele cara de Fez lá, aquele gordinho barbudo que ajuda ele lá na... Onde é que ele tá ali? Egito, né? Egito já... ainda, né?
Eu nunca me liguei que era o mesmo cara.
É aquele cara.
Pois é. E aquele elfo ali parece o cara lá do Piratas do Caribe. Ah, zoeira. Mas, enfim. Então eu sempre recomendo, cara. Aproveitem que tem tempo aí nessa... né? Tem feriados, tem a pandemia aí, assistam, peguem os três filmes de uma vez, peguem a versão estendida da, sei lá, 11 horas de filme.
Nossa, eu vi a versão
estendida. Tá mais que a versão estendida da quase uma hora de filme a mais, contando os três.
Cara, o primeiro filme... Tem umas
3 horas e pouco.
O primeiro filme fica com 3 horas e 40, eu acho, assim, de duração. São dois Blu-rays e cada um dos Blu-rays é um filme grande, cara.
Sim. É, não, dá quase. Dá mais de 11 horas de filme com a versão estendida. Dá mais de 11 horas de filme. Mas assim, e tudo que ele cortou dos livros é divisivo. Tem pessoas que são muito fãs dos livros que não gostam, e pessoas que acham que ele tirou a gordura exata dos livros, aquilo que ficaria ridículo se fosse transposto com aquela versão dele, assim. Que eu concordo, assim, Tom Bombadil é um, por exemplo, um personagem maravilhoso, mas na visão, aquela visão ali do Peter Jackson, ele ficaria ridículo. Não dá. Já tem alívio cômico nos Hobbits antes, então. É muito bom. É muito bom.
Quem defende Tom Bombadil não gosta da própria vida.
Não, Tom Bombadil, graças. Não sei por que eu sou tanto desse personagem, cara.
Foi o momento. Foi aquele momento de bloqueio do Tolkien, não sei pra onde eu vou. Que até a parte que eles chegam lá no Pônei Saltitante, o Peter Jackson não sabia o que ele ia escrever. Por causa que, cara, não sei onde é que eu falo. O que eu faço? Ele demorou. Ele mandou os primeiros capítulos, né, pro editor. E sei lá, levou um ou dois anos até ele entregar o restante. Começar a entregar o restante de volta. Por isso que enrola tanto aquele início de livro, nossa senhora.
Edson Oliveira.
Bom, vocês falaram aí de vários clássicos, mas eu vou trazer um filme novinho, filme fresco, cheirando a leite ainda. Eu vou trazer Resgate, filme recém-lançado na Netflix, que tem no papel principal o Chris Hemsworth, né, e um filme produzido pelos irmãos Russo. É um filme de ação, é um filme de ação clichê, mas, cara, ele é muito bem produzido e é aquela coisa de usar efeitos práticos, sabe? Eu gosto muito disso. Inclusive tem uma cena específica que eu assisti junto com a Carla, em que começa, vamos dizer assim, uma cena de resgate, ele cata lá o menino, sai, entra no caminhão, o caminhão capota e tiroteia e não sei o quê. Depois de 10 minutos eu virei pra ela e falei assim: você reparou que não houve corte de cena? Inclusive tem um vídeo sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar da história. A história, basicamente, você tem o Tyler, que é o Chris Hemsworth, e ele é um, como sempre, é um ex-qualquer coisa do exército, no caso ele é australiano. É a primeira vez que eu vejo o Chris Hemsworth como australiano. E assim, ele trabalha, ele é um mercenário, né? Então ele faz os trabalhos, né, como soldado, por dinheiro. E aí ele é chamado, né, você entende que ele já conhece o pessoal, e a situação é a seguinte: um cara que é traficante na Índia tem um filho sequestrado, e esse filho foi sequestrado por um outro traficante que é de Bangladesh. Então o moleque está sendo mantido lá como refém. Ela fala assim: olha, temos 16 horas para pagar o resgate. Só que a situação é: o pai do menino que está preso, ele não quer pagar resgate, porque ele fala assim que existe a questão da humilhação. Ele vai se sentir humilhado se pagar resgate para o outro cara que é rival dele. Então ele prefere contratar uma equipe, né, essa equipe da qual o Chris Hemsworth faz parte, para resgatar o garoto. Esse é o primeiro ponto. O detalhe é que ele tem, né, o segundo dele em comando, né, o traficante tem o segundo em comando, que é o cara que está organizando. Só que a justiça tirou os bens do traficante, então eles não têm dinheiro suficiente para pagar a equipe. Então o próprio cara, esse segundo, o braço direito, ele faz o seguinte: ele paga a primeira parcela, né, vamos dizer assim, metade adiantada e outra metade quando o menino foi encontrado. Então ele paga a primeira metade com a ideia de que depois que o resgate for feito, ele mata os caras que estão resgatando e leva o moleque de volta. Esse é um lado. O outro lado é que no momento em que o garoto é tirado do cativeiro, o traficante de Bangladesh, ele vai ativar tudo que ele tem. Entre outras coisas, ele tem a polícia na mão dele. Então o Chris Hemsworth, ele tá com o menino numa situação em que ele está sendo perseguido pelo cara, né, que trabalha para o pai do moleque, e por todos os outros caras que ou ajudaram no sequestro do moleque ou trabalham para o cara que sequestrou. Ou seja, a cidade inteira praticamente está contra ele. E em tudo isso, tudo que ele tem que fazer é atravessar a fronteira de volta para a Índia, onde a equipe dele está... A equipe não, né? O que sobrou da equipe, porque a primeira equipe é toda morta pela polícia. Então só sobrou ele e o garoto, e o resto do pessoal tá do outro lado da fronteira esperando os dois. Meu, mas o filme é muito bacana, é muito bem feito, tá? As cenas de tiroteio são bem feitas, as cenas de luta tá bem feita. É, pra quem assistiu...
Só uma questão. O Edson chegou a falar o nome do filme? Eu que perdi.
Falou, Resgate.
Ah, tá, desculpa.
É, logo no começo. Então, pra quem assistiu, por exemplo, Soldado Invernal, as cenas de luta do Soldado Invernal, então tá naquele nível, sabe? Então tá um negócio muito bem feito, tá muito bem produzido. É filme que, se fosse pro cinema, eu daria um certo caldo no cinema.
É, ele assim, no IMDB a nota dele não tá lá muito boa, não. Na verdade tá bem mediana. Mas uma coisa interessante aqui, que eu tô olhando aqui, tirando o Chris Hemsworth, todo o elenco aqui deve ser indiano, paquistanês, ou dos entornos ali, né? Por causa que não tem um nome americano, europeu aqui, né? E as fotos também.
Sim. Tem um detalhe, é que assim, ele foi gravado, né, eu não sei se é, provavelmente na Índia, que ele foi gravado, que eu não cheguei a olhar, mas o pessoal é todo local mesmo, inclusive eles falam no idioma local deles.
E tem muitos aqui que eu fui clicando, fui ver, primeiro papel, especialmente os mais novos.
Outra coisa interessante é que o diretor, porque a produção é dos russos, entre outros, né? Mas o diretor, que é o Sam Hargrave, ele faz uma participação. Ele é diretor do filme, mas ele tem outros trabalhos também como diretor de ação, né? Como diretor de dublês.
Nossa, é extenso aqui o currículo de dublê dele.
Então, aí eu comentei com a Carla, né? Falei assim, não, esse cara assim, assado. E ela foi dar uma olhadinha e ela viu uma foto do Chris Hemsworth abraçado com o diretor. Aí quando o filme começa, esse cara tá na equipe do Chris, né? Aí ela fala assim, esse cara que é o diretor do filme? Eu falei, é. Ela, ele não é só ator? Eu falei, não, ele também é o diretor. Aí, vamos dizer assim, ele dura 2 minutos e morre, né? Eu falei, ah, tá, faz mais sentido, porque é difícil, tipo, o cara dirigir e ainda fazer parte das cenas.
Ah, mas ele dirigiu em Vingadores Ultimato, ele era o motorista do caminhão lá em Nova Asgard, quando tá o Hulk e o Rocket na caçamba, na carona.
Putz, acho que nem aparece a cara dele, que eu não lembro, sinceramente.
Não sei se aparece a cara, mas é ele lá.
Cara, crédito, eu dirigi o caminhão.
New Asgard Truck Driver.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.